mais um aglomerado, que vai começar com a apresentação da Camila Marcolino, que já está aqui a postos.
Bom, boa tarde, meu nome é Camila, na verdade eu sou caloura nessa área, eu sou bióloga e recém-doutoranda do programa de engenharia de produção da UFMG, eu estou na linha de estudos sociais da tecnologia expertise. Na verdade, meu orientador é o professor Raoni Rajão, e para me introduzir nesse meio, ele me propôs um desafio, que é reconstruir a minha dissertação de mestrado em cima da semiótica de Latour, para chamar de que ele fez no livro dele, no Vida de Laboratório. Tá. Oi? Tá, melhorou? Desculpa. Então, na verdade, o título da minha apresentação é Construindo contra Fatos, Não Fatos e Fatos, a Semiótica Material da História da Paleolhama Sul-Americana. No caso, a paleolhama é uma lhama gigante que viveu no Brasil no período do Quaternário. Eu trabalhei com paleoecologia no meu mestrado. Então, só uma breve introdução. A visão realista, atualmente a gente tem uma visão realista, principalmente os alunos de graduação, de escola, na verdade, né? Quando você está na escola, você tem a verdade que a paleontologia é isso, que as eras já vêm definidas, você já tem uma ciência pronta, e você não sabe como que essa ciência foi feita. Ninguém... Já te dão isso como um fato. E você aceita, porque você é criança, você não está estudando, você tem essa verdade como... essa ciência como verdade. Quando a gente vai para a graduação, você já vem com uma visão científica que você já passa a ter interesse de como que essa ciência é construída. Então, vamos supor, no meu caso, eu sabia que a ciência era construída através de um estudo de paleontologia, que foi a ciência que eu estudei. E hoje a gente vem já na visão social. Eu já estou procurando saber como que essa ciência foi construída de uma maneira social. O objetivo da minha pesquisa foi compreender a construção do passado paleolítico a partir da semiótica material. No caso, o meu material era a paleolhama, que é esse animal aqui. É analisar as práticas da paleontologia em torno do estudo dele. No caso, o estudo dos fósseis, como que eu construí uma ciência através desse animal. Então, através dessa ótica material, a construção de fatos e artefatos como formação de uma rede alinhada de atores heterogêneos. No caso, os atores humanos e não humanos, inscritores, pontos de passagem obrigatório, testes de força e contra laboratório. No caso, os meus atores humanos eram os meus professores, os técnicos de laboratório, as pessoas que estão envolvidas na minha ciência. Os meus atores não humanos, eu tinha os meus fósseis, eu tinha os meus equipamentos, os coprólitos, as lâminas de laboratório e tudo. Com esses atores, eu analisei a construção de um contrafato, não fato e um fato. Isso foi feito em cima da minha dissertação de mestrado. Como o contrafato foi o ponto inicial da minha pesquisa. Eu saí da graduação e eu queria fazer um mestrado. E até então, o que eu sabia, o que eu aprendi como biólogo, como graduando, era fazer pesquisa. Então, eu queria escrever um projeto de pesquisa e ir atrás de financiamento. Mas, para isso, eu precisava de um professor, de alguém que assinasse esse projeto para mim, num fomento que, no caso, era o CNPq. Então, eu fui atrás de um professor, que eu vou dar o nome de paleocurador, que é um professor importante na paleontologia, que ele é o curador da maior coleção de quaternário do Brasil. Então, eu fui atrás dele, pedindo para ele me ajudar a escrever um projeto e se ele assinava, se ele me orientava. Ele falou que sim, desde que eu trabalhasse num tema que seria de interesse dele. Então, ele tinha uma desavença mais pessoal do que científica, que era que alguns pesquisadores franceses escreveram esse artigo propondo uma nova espécie de paleolhama com material do Piauí. E eles descreveram essa espécie sem consultar a coleção do meu paleocurador, que é a maior. Então, para ele, isso era um absurdo. Pô, como que descreve uma espécie de paleolhama do Brasil sem consultar minha coleção? Então, ele queria que eu estudasse em cima disso. Não, vai atrás do material deles, compara com a nossa coleção, porque isso não é uma nova espécie. Isso vai ser a mesma coisa que eu tenho aqui, e eles não podiam fazer isso. Então, eu alinhei o meu interesse ao dele, escrevi um projeto, pedi financiamento e consegui para a gente fazer esse estudo. Então, o meu objetivo principal da minha pesquisa surgiu em cima desse contrafato, que era de interesse do meu... No caso, ele era o meu co-orientador, né? Ele não chegou a ser orientador. Esse contrafato, na hora que eu busquei esse contrafato, eu estudando a coleção dele, que era a principal coleção, eu vi que eu tinha mais de uma espécie de palholhama. Eu poderia ter uma nova espécie de, no caso, não seria uma palholhama, seria uma lhama, que ela é menor. Então, eu vi que poderia ter uma lhama nova. Só que, para eu identificar essa lhama, eu teria que analisar todas as coleções do Brasil e o máximo de material que eu conseguisse, porque, se trabalhar com paleontologia, um fóssil é muito valioso. E, quando eu fui estudar a coleção que os franceses estudaram, que é lá no Piauí, eu não pude ter acesso a todo o material, porque a coleção, eles tinham... O museu no Piauí, ele é financiado por muita coisa pelo governo francês. Então, eles têm tipo uma parceria que parte do material é de exclusividade deles, eles têm que estudar primeiro para depois a gente poder ver. Então, eles me vetaram uma parte do material de paleolhama, eu não pude estudar tudo. Então, por isso que eu chamei de não-fato. Eu não pude descrever uma nova espécie, eu não tive material suficiente para isso, parte porque eu não tive acesso a toda a coleção do Piauí. Então, foi aí que que surgiu o meu não-fato, que foi um ponto de passagem obrigatório negado. A partir do momento que eu não tive acesso a toda a coleção, eu não tinha acesso a como descrever uma nova espécie. Aqui foi o meu fato. Foi onde eu consegui obter o melhor resultado da minha pesquisa. Junto com o meu material de paleolhama, eu tinha coprólito. Coprólito são fezes fossilizadas de lhama, estava um esqueleto praticamente completo desse animal e tal. E eu tinha duas formas de fazer a dieta desse animal. Uma é por desgaste dentário, eu tinha dente também desse animal, mas é uma técnica mais cara e mais elaborada, tem que mandar o dente para fora do país para poder analisar e tal. E outra é fazer a análise anatômica vegetal desse coprólito. Então, eu fui por esse caminho. Mas, para fazer essa análise anatômica vegetal, eu precisava de uma professora de um laboratório de anatomia vegetal para me receber. Então, foi outro ponto de passagem obrigatório da minha pesquisa. Eu tive que, através do meu professor de mestrado, conseguir um laboratório de anatomia vegetal para me atender, para a gente poder fazer a análise desse material vegetal. Com essas análises, eu consegui os meus inscritores, que foram as lâminas de anatomia e tal, que você ficava lá no laboratório tentando identificar o que é o que para poder separar as espécies de planta. Mas foi um ponto importante para a construção desse fato. Foi onde eu precisei da professora de anatomia vegetal. E no ambiente dela, no laboratório de anatomia vegetal, no caso, seguindo muito o Latour, eu era socialmente incapaz. Porque eu era uma bióloga que trabalhava com paleontologia, mas no laboratório de anatomia vegetal. Eu não sabia fazer nada. Então, assim, eu precisava de um técnico comigo o tempo inteiro, me ensinando, me orientando nesse ponto. Então, aqui, a construção do fato foi onde eu consegui publicar um artigo da minha dissertação. Foi o artigo mais importante, né? Na dieta de... Só para vocês saberem o final da história, na dieta de paleolhama, deu que os animais, os camelídeos atuais da América do Sul, eles comem gramínea. Só que na minha análise de coprólito não tinha gramínea, tinha angiospermas, que corroboram com o que as paleolhamas da América do Norte comem. Então, a gente consegue fazer um estudo de dieta legal no animal nesse período. Então, aqui é só um resuminho de como que ficou a minha rede. Eu estou no meio, eu tinha o meu interesse de fazer a pesquisa, então eu procurei o meu paleocurador, que foi quem me deu acesso ao dinheiro, que foi quem assinou o meu projeto, e com ele eu tive acesso aos meus inscritores, né, os meus adores não humanos, que são os fósseis, os equipamentos, eu tive acesso às coleções, inclusive a coleção do Museu B, que me foi negada parcialmente, eu não tive acesso a todo o material dela. E depois que eu tinha isso já, essa rede bem formada, eu pude ir atrás de uma instituição para fazer o meu mestrado, porque não adiantava eu ter uma pesquisa e não ter aonde publicar, aonde desenvolver. Então, eu fui atrás de um professor numa instituição federal que me deu o título de mestre, que foi atrás dele que eu consegui o meu título, e esse professor que me deu acesso à coleção de anatomia vegetal, onde eu pude fazer onde eu tive acesso aos equipamentos e aos inscritores do meu fato. Então, aqui só um resultado é que a história paleolítica ela deve ser entendida como algo situado e dependente da construção de redes estáveis de atores humanos e não humanos, Sem os arranjos locais, negociações e traduções, o passado seria diferente. É, sensibilidade política da pesquisa é crucial para o processo. O passado, mesmo em campos de ciência normal, é algo politizado e condicionado ao controle de pontos de passagem obrigatórios. Sem o ponto de passagem, você não tem como concluir e construir um fato. É, se não respeitados, impedem a produção de um fato, mantendo, se não fatos, opiniões. Então, para mim, hoje eu tenho a certeza que tem uma nova espécie de poliolema lá, mas eu não consegui publicar isso. Alguém precisa ir escrever esse material para chegar nesse fato. Pontos de passagem obrigatórios, algumas vezes, mais interessados em criar contrafatos, oposições políticas, ontológicas, do que novos fatos. O passado como tecnofenômeno, que é o conjunto de fatos obtidos com a ajuda dos escritores. Então, é isso.